Bom, okay. Como é que é? Vamos trabalhar?
O nosso vídeo? Falta o nosso vídeo?
Qual é o nosso vídeo? Qual é o nosso vídeo? Não estás atento.
Qual é a minha vida?
Estás atento.
Ah, é a minha vida?
Eu passei
o vídeo. Pois foi.
Não queres mesmo
não
fazer um boi, Chago?
Já foi quando eu sei fazer um boi.
Estamos há uma hora e meia nisto.
Vais fazer um xixi. Pois não seja por isso. O vídeo é grátis, portanto.
Pronto.
Essa merda
agora. Qual é o som aqui?
O quê?
Eu não ouvi o som da publicidade, mano.
Não ouviste?
Tens que...
Tens que ir ao médico, então.
Tens que ir ao médico, então,
mano. Aqui não passou. Aqui não passou o som, mano.
O som.
O som.
Põe o vídeo da Luna para ver se é louco agora.
Olha, mete o vídeo da Luna.
Estamos aqui a encher chouriços aqui.
O Chagas.
Não querem mesmo trabalhar.
Anda muito alentejado, Chagas.
É que eu já nem sei onde é que está o da Luna, mas vá lá, toma lá, Luna.
Luna, conto contigo.
Puta, se isto é mais onde há som aqui, pá.
Está-se a ouvir, ou João?
Não dá aqui.
Que não.
Luna, Luna. Foda-se.
E agora?
Não ouvi nada, mano. Não passa o som do vídeo aqui, mano. Foda-se. Que estupidez, cara. Tu não estás a
fazer
móvel,
uma
vez.
Agora continua.
Está bem. Pronto, então vamos lá falar de coisas sérias. Vamos falar de coisas sérias, que isto, muitos jogos, mas
teatro,
vamos falar das notícias então da semana.
Vocês são piores que os cachorros, pá.
Então,
chega de música.
Vamos animar aqui o pessoal com algumas notícias bullies. Vamos lá ver se eu consigo partilhar por aqui. Esta não. É esta. Então temos a Fidelity revelou que tem um fundo de Ethereum de 5 milhões de dólares. Portanto, Fidelity, uma das maiores, se não a maior, não sei quem é que será a maior.
Não é a maior, mas é uma das maiores, sim.
Ah, não é, mas é uma das maiores. Revelou então que tem um fundo de 5 milhões de um fundo indexado a Ethereum, vá lá, de 5 milhões.
Que gera 4,5 trilhões. Pronto, é uma coisinha assim pequenina.
É uma gota de água.
Ainda é uma porcentagem bastante pequena. Mas
não deixa de ser um bom.
Para
um
começar,
bom
sinal, não está mal.
Para começar, não está mal. Mas isto é o que nós vimos a falar já há muito tempo, não é? Já se nota que as instituições já começam cada vez mais a entrar em Bitcoin, em Ethereum, neste caso. Portanto, é uma tendência, não é? Isto não vai mudar, a tendência é aumentar e cada vez vamos ver mais notícias deste tipo.
E
temos outra, cá está, outro, o New York Digital Investment Group, 720 milhões para o seu fundo institucional de Bitcoin.
Ah, este já tem um fundo atrativo, creio, 720 milhões.
Agora, estes fundos, foi o que eu estava a tentar investigar, exato, está aqui. Compraram, mas não foi este grupo, foi outra companhia, compraram 10 mil bitcoins, portanto, 115 milhões. Isto já há alguns anos atrás.
Outubro, ok, sim.
Portanto, em junho de 2020, esse fundo já tinha levantado, vá lá, 190 Sim. milhões, e a companhia, digamos que pertence ao mesmo grupo, a Stone Ridge, comprou 10 mil bitcoins também valorizados em 115 milhões nessa altura, em junho de 2020.
E agora? Já vá mais.
Pronto, agora estão, ficam sentadinhos nisto à espera do
claro.
Do voo, não é?
Ah, agora podem providenciar isso aos clientes, não é? Sempre têm eles, não é? Assim,
sim, é o que eles
já fazem isso.
É
eles já pois, fazem
é,
isso.
Pois, é isso que eles fazem, basicamente. Não, não estão à espera de bolinho.
As entidades são gestoras de carteiras.
Claro, estão à espera que os clientes comprem.
Não, não, estas entidades compram com a liquidez fornecida dos pelos clientes. Estas entidades são entidades todas de carteiras.
Compram ou já têm disponíveis para os clientes?
Pronto, mas... isso é só uma estratégia. Estas pois, entidades o que fazem, administram fundos de clientes. Em alguns casos, por exemplo, administram fundos de pensões. São gestores de carteiras, são fundos de investimento.
Exato.
Elas exemplo, podem comprar em avanço,
comprem em avanço
ou podem comprar diante de uma demanda,
a procura.
Uma demanda criada pelos clientes. É. Mas o que elas fazem na prática é gerir grandes carteiras, e essas carteiras todas somadas, se calhar valem esses 700 milhões que eles acabaram de citar em Bitcoin, no caso da Fidelity 5 milhões em Ethereum, que eu não acredito, deve ser muito mais, porque a Fidelity já gera carteiras de Bitcoin.
Neste caso, tens aqui uma compra que claramente foi em avanço e provavelmente até com desconto, não é? Compraram 10 mil bitcoins, não foi?
Sim, eles conseguem fazerem
mais pois, condições, pois. Oferecer a clientes
ao preço parte,
atual.
Isto faz parte daquilo que é perfeitamente natural, é uma questão de diversificação do risco. Nós sabemos que o capital institucional está em cripto, olha também para a cripto como uma forma de diversificar o risco, por isso é perfeitamente natural. Esta da Fidelity, eu vejo-a mais como um reforço. Custaram mais 5 milhões, porque eu não acredito que eles tenham só 5 milhões,
5 milhões
de posições expostas a Ethereum, é muito pouco.
Eu acho que o rapaz tem razão, não, pode ser uma estratégia, tal como o mais conhecido que é da MicroStrategy tem feito, que é de baixar o preço médio. Eles têm um valor que para chegar muito mais alto.
Mas isso é diferente. Não, mas isso é diferente. Não podes comparar o MicroStrategy ou o Sailor Moon com estes. O Sailor Moon vai direto, não é? Vai direto ao mercado e assume o risco de uma estratégia própria da companhia dele. É uma companhia tecnológica.
Que usa não, como zero da empresa, não é? Que usa como um ativo da empresa.
Sim. Sim. Aqui são empresas que gerem fundos, gerem carteiras, gerem fundos de pensões, em obrigações, campanhas obrigacionistas, etc, etc, etc. Na prática, o que fazem é gerir a riqueza de grandes fortunas e torná-la maior. São brokers, os idosos. Se não sabem o que são, epá, vejam aquele filme do Wolf of Wall Street, não é? Que é o exemplo mais simples do que é que faz uma Fidelity, ou o que é que faz uma... Como é que... BlackRock é assim que se chama, não é? Agora também anda
BlackRock, também, sim.
BlackRock.
Comissões.
Empresas, essas companhias, o que fazem aquilo que está descrito no Wolf of Wall Street. Gerem carteiras. Convencem os investidores a comprar e vender. E os investidores depositam-lhes a confiança. Neste caso, depositam-lhes o dinheiro. E as suas carteiras de ativos.
É, mas ainda são porcentagens pequenas. Vai ser engraçado quando começarem a aumentar essas porcentagens.
Eles vão atrás dos clientes que pedem, não é?
É o seguinte, eu não vejo que isso aconteça tão depressa.
Achas?
Sim, quando digo, o que eu quero dizer é assim, não, as percentagens, os volumes vão ser maiores porque, não sei para falar isto aqui, quanto maior a adoção de cripto, quanto maior a adoção de investidores de criptomoedas, mais pessoas em criptomoedas,
claro,
maiores serão os volumes transacionados. Só que daí a fazer cripto, por exemplo, flipar outro tipo de mercado, ainda falta muito, não é? São os principais mercados, como mercados de obrigações, fundos de investimento, fundos de pensões, Isso não vai acontecer tão depressa. Mas é um caminho que se faz caminhando.
Uhum. Opa, e não deixa de ter os seus riscos, não é? Como já falámos aqui, cada vez mais as instituições estão a acumular Bitcoin, etc. Que por um lado também não é bom, não é? O Bitcoin não é suposto, ou não se espera que seja, não quero chamar controlado, porque não é controlado, mas que a posse de Bitcoin esteja concentrada. Não é?
Sim, mas isto são as escolhas das pessoas.
As consequências, querem,
são as pessoas, não? As pessoas confiam na Fidelity, na BlackRock, elas é que estão a escolher que o dinheiro deles esteja centralizado numa só identidade. Não é?
Exato.
Na prática, entidade. Imagina, as pessoas que compram não, que usam os serviços, imagina, estás sentado em cima
grande capital
de 5 bis, não é? Tens 5 bilhões, és um magnata do petróleo, ou sei lá. Tens muito dinheiro e entregas a um gestor de fundos, que pode ser, se tiveres, sei lá, 100 mil, entregas ao teu gestor de conta do banco. Se tiveres 1 milhão, tens um gestor de conta dedicado, que é um gajo especialista. Se tiveres 5 bilhões, tens um outro tipo de gestor, que são gajos que percebem muito os mercados financeiros, que têm capacidade de influência sobre esses mercados e que gerem esse capital para que no ano a seguir não tenhas 5, mas tenhas 6. Ou tenhas 4. Pode acontecer. Não é? O risco vale para todos, não vale só para os pequenos, claro. Vale para todos.
Claro.
Mas o que fazem estas entidades é isso, é gerir carteiras, e carteiras com muito...
Olha, foi.
Estou, Nelson?
Foi.
Estou aqui. Estou aqui.
Falhou por um momento.
Carteiras com... Não te ouvimos.
Com muito capital.
Yeah.
É isso. Ok. Ainda neste sentido, temos outra notícia que precisamente vai na direção contrária. E então, a mim surpreendeu-me. Estamos a falar da MakerDAO, em que 500 milhões dos fundos que atualmente estão a colateralizar a DAI, a stablecoin DAI, vão realocar em obrigações do Tesouro dos Estados Unidos.
É engraçado.
É. Esta não estávamos à espera. Okay. Que a MakerDAO retirasse fundos que estão a fazer a colateralizar, digamos assim, DAI, para comprar então obrigações do Tesouro dos Estados Unidos. Se calhar são o SDC.
Está-se a tetarizar. Pois?
Então, a estratégia da própria...
Diversificar.
Estratégia de diversificar o tesouro, só. Mas são coisas que podem correr mal também.
Claro.
É uma interligação entre o mundo real e cripto.
Não é? Exato.
Estamos sempre a falar disto aqui.
Uhum.
É uma interligação
entre neste caso é o contrário,
o mundo tradicional e cripto.
Neste caso é investimento ao contrário.
Acho que é uma estratégia de gestão de risco. Neste momento as obrigações estão a pagar bem, prevê-se que continue a pagar bem. Estamos num cenário de bear market, a maior parte dos DeFi, que é onde se insere a MakerDAO, baixaram em grande medida os TVLs, né? Os TVLs nada, os APIs, e os TVLs também. Pá, e a gente também já ouvimos falar que a MakerDAO está a preparar eventualmente a despegagem de DAI, isto é, DAI poderá no futuro não se tornar uma stablecoin, ou deixar de ser uma stablecoin.
Essa eu não sabia. Leste isso.
Não?
Não, sabia.
Mas,
também não sabia disso.
Mas isto tem sido defendido por um dos... pelo Chief Legal Officer da MakerDAO. Eles estão a preparar-se... ou melhor, eles próprios
para
acham...
para despegar do dólar. É isso que queres dizer?
Inevitavelmente, daí vai ter que se deixar de ser uma moeda pegada.
Ah, dólar. Ah, Não, e essa conversa partiu até foi do Vitalik e até do próprio Sisi também. Que gostavam,
Não,
que
eles.
gostavam, que gostavam, não foi do Vitalik, foi mesmo Sisi, estou enganado. Que Sisi gostava que houvesse desenvolvimento na área de stablecoins, algoritmos que não fossem pegadas ao dólar.
Não, mas isso talvez seja uma conversa do CZ. Eu refiro mesmo à
Sim,
própria instituição da MakerDAO.
pronto,
Isto
mas
vem na
aqui se
sequência
calhar
do
pode ser uma
problema com o
trend,
SDC.
não é? Tipo,
Sim.
na área de desenvolvimento, procurar outras alternativas, não é?
Mas espera lá, só para eu perceber bem. Diz DPEG de 1 dólar ou DPEG de USDC, que é o que eles estão aqui a dizer. Ou seja, deixar de depender tanto do
Não,
USDT.
pega o dólar.
Não. De pés ao dólar.
Deixa.
Então, mas deixa então e deixa de ser stablecoin. Não entendo.
Faz o
Sim.
pega ao Bitcoin, que
Sim.
tem estado muito stable nos
Ou
últimos
seja,
anos.
daí hoje é vista como uma stablecoin. Tem as características de uma stablecoin.
Claro.
O que eles querem é remover-lhe essas características. Daí passar a ser um token que é governado por um colateral, por um treasury. Mas semelhante a uma bond. Percebes?
Tipo, estás a ver o HM, uma reserve currency, só que
Ah, tipo
não
um
tem
ETF,
peg,
uma coisa assim.
só que não tem peg, estás a perceber? Está estável, X valor e anda mais ou menos aí, estás a perceber? Dependendo também do colateral, dependendo de várias coisas. Olha, tens um bom exemplo, até tens uma, que é o AMPL, Ampleforth, não é? Supostamente é uma stable que não está pegada ao dólar, não é? Tem mecanismos que eleva ao dólar, não é? Enquanto se estiver a ser tradada acima de um dólar, existe rebases. Se estiver abaixo de dólar, existe debases, não é? Ou seja, ela basicamente anda à volta de market cap, estás a perceber?
Isso também pode ser uma jogada estratégica, não é? Porque, como sabemos, cada vez mais há mais regulação, não é? No sentido
Sim,
das stablecoins.
precisamente.
Se deixa de ser stablecoin, já não há essa preocupação. Pode ser por aí. Pode ser por
Sim.
aí que vem essa jogada. É, mas vou investigar sobre isso. Não sabia, por acaso desconhecia.
Ah,
Agora, em relação a isto,
eu não
eu
sabia
vejo
que a
como uma
Maker queria
diversificação.
fazer isso. Não ouvi nada sobre isso.
Pois. Em relação a isto, mas eu depois posso partilhar convosco. Neste momento
O
não
foro
consigo, mas depois partilho.
jornalístico
Aliás,
aqui
fica.
do
Não, não, não.
enquanto
Já tem algum tempo isto.
o
Já
Hernani
tem algum
Carvalho.
tempo. Não, já tem algum tempo esta questão, mas eu depois prometo partilhar isto convosco. Sobre a notícia em si, eu vejo isto mais como. Olha, primeiro tem uma parte gira, interessante, que podia dar aqui uma discussão grande, que é, finalmente, temos aqui um caso de integração, ou de interligação, e é bem grande, entre o mundo fiat, tradicional, e cripto. Principalmente no
Através de uma
protocolo
DAO. Através de
descentralizado,
uma DAO.
através de uma DAO.
Exatamente.
E temos
Ou
um
seja, foram
protocolo que governa um
detentores
protocolo descentralizado.
os detentores da Maker que votaram nesse sentido.
A segunda, epá, é uma opção, a meu ver, acertada de gestão de risco. Numa altura em que os mercados estão relativamente, não diria inseguros, mas que não estão com pujança e os APIs estão a abrandar. E há riscos que podem depois também. Há riscos sistémicos para o próprio mercado DeFi que devem ser considerados. Eles apostam em securizar o colateral. Treasury num ativo relativamente seguro e que está a pagar bem devido ao aumento das taxas de juros. Por isso, pá, é bullish. Não é tão bearish quanto isso, quanto aquilo que estavas a dizer no início.
Ok.
Não, eu não disse bearish.
Não, que
O que eu
dizias que estava em
disse
contraciclo, não é?
o contrário. O Paulo disse que
Não,
aquilo foi o contrário.
exato. O que eu disse foi que havia fundos tradicionais que estavam a investir em cripto e agora temos cripto a investir em obrigações, etc. Não é que fosse Beris, uhum. Continua dentro da categoria bullish, mas é o que tu dizes, é uma aproximação de cripto ao mercado tradicional.
Uhum.
É isso. Ok. Agora sim, regulação. A regulação, esta semana também foi fértil em várias notícias. A primeira delas...
Até em Portugal, não é? Pois, mas vamos
para em Portugal, exato. Fisco propõe taxar criptomoedas entre 28% e 50%. Não é nada que já não tivéssemos falado aqui e que já não soubéssemos que mais tarde ou mais cedo iria acontecer, mas já se começa a falar abertamente em taxar as mais-valias obtidas em cripto. Entre 28% e 50%.
Verdade. Pois é, ou seja, diz.
Não.
Bem, só estava a dizer que já falámos isto várias vezes e era uma questão de tempo e que isto nunca foi uma questão estratégica, não é? Talvez o momento em que isto nunca foi uma decisão estratégica de não haver taxação, portanto sabíamos que isto iria acontecer. E agora, não sei essas pessoas que estão lá que vão fazer. Aliás, se vai, porque supostamente deve-se aparecer sexta-feira, se calhar amanhã já sabemos se isto vai constar ou não vai, na primeira proposta de orçamento. Se tem como é que vão, os moldes é que vão fazer isso.
Uhum.
Obviamente será. Primeiro, será que as carteiras custodiais, não é? Portanto, faz sentido de outra forma, até porque não tem forma de o fazer. Como? Todo o processo, essa parte é que obviamente é o que toda a gente quer saber e ainda não sabemos.
Há aqui um comentário importante do Expresso, e só para ficar aqui. O Expresso explica ainda que, caso a proposta do fisco fosse aprovada, o país ficaria em desvantagem no contexto internacional, tendo, tal como Espanha, um regime penalizador.
Precisamente. Tanto...
Penalizador, exato.
Pá, é o seguinte, eu vi a notícia, não lhe dei muita importância e não lhe vou dar muita importância. Não é, é o seguinte, não é que não me choque a taxa. A taxa só me choque é que isto é o que nós andamos a pagar enquanto portugueses. Andamos a pagar impostos para suportar uma máquina estúpida, obsoleta e ineficiente. Que é o seguinte, primeira vez que esta questão foi trazida à tona, foi há uns valentes meses atrás, e é coisa de 6 meses atrás, em que o governo dizia que pedia à autoridade tributária um estudo sobre a forma de taxar as criptomoedas. E nós discutimos isso aqui. Pronto. A autoridade tributária teve 6 meses para fazer um estudo onde não consegue identificar uma forma alternativa àquela que já existe hoje, que é a taxação das mais-valias mobiliárias no mercado de ações e obrigações dos mercados tradicionais. Ou seja, teve 6 meses para dizer aquilo que nós já dissemos aqui, que é a forma mais óbvia de aplicar um esquema de aplicação de impostos a cripto, é exatamente fazer uma réplica e uma cópia daquilo que se faz no mercado dos capitais. Aquilo que nós, em um quarto de hora, concluímos, a autoridade tributária teve 6 meses para concluir, a usar recursos e fundos, tudo. Dos cidadãos, não é?
Vou fazer
Eu pergunto qual é a equipa da autoridade tributária, a dimensão da equipa da autoridade tributária que fez este trabalho e o que é que aquela equipa recebeu por mês, toda ela somada, mais os custos operacionais, logísticos, etc., edifícios, para apresentar uma conclusão que é uma conclusão óbvia que se tira em 5 minutos. Isto é que nos deve preocupar.
E eles estavam a ver televisão de outra vez e viram a Mariana Mortágua a dizer: façam igual às ações. E eles: pronto, está resolvido.
Pronto, está resolvido.
Copy-paste. Quanto dinheiro vamos receber do fundo que tínhamos para fazer aqui o estudo? Ok, perfeito.
Pronto, é isto que nós devemos ter presente. É que eles, na realidade, não fizeram estudo de fazer cima nenhuma. Limitaram-se a dizer assim: não, a forma mais simples de tratar isto é fazer o mesmo que se faz nos mercados capitais. E eu concordo, porque não pode haver filhos nem enteados.
Mas, Nelson, olha que eles dizem aqui: a Medina chama setor para discutir tributação cripto. Falta saber quem é que foi chamado.
É aquela equipa que sabemos, também falámos aqui há pouco tempo, não é?
Ah, ok.
Tinha-se juntado aquelas duas associações.
Sim, sim, sim.
Mas também sabemos. Também sabemos uma coisa. Sabemos que o governo não está inclinado para os colocar na totalidade a proposta da AT. Sabemos isso. Isso é público, vem nas notícias também. E há aqui uma discrepância enorme, que é a questão da igualdade, da paridade com os outros países da União, à qual Portugal não pode fugir sob pena depois, no final, acontecer aquilo que nós também já falamos aqui há 6 meses, que é, no final, depois, incrementam-se estas regras, cria-se aqui uma panóplia jurídica complexa, custa dinheiro implementar e educar os funcionários da autoridade tributária a como taxar isto, e depois não taxam nada porque não há ninguém para taxar. Esse é o risco final, é. Cria-se aqui um regime tão pouco permissivo e tão pouco atrativo, que no final taxa-se o primeiro ano e no segundo já não há nada para taxar, porque as pessoas já não, principalmente, já não vão fazer operações que gerem mais valias em criptomoedas ou no mercado, no setor cripto, em Portugal. E esse também é o risco que Portugal não quer correr. Ora, Portugal a implementar qualquer legislação que imponha taxação, impostos, ou o que for, às cripto e ao mercado cripto em geral, vai ser em linha com aquilo que as instituições europeias vão decidir e com as orientações comunitárias. E não pode exercer um regime muito diferente daquilo que faz desde logo aqui a vizinha Espanha, sob pena de ver fugir o capital todo para lá, o capital e as operações todas para lá. Ora, isto, o governo tem essa consciência e não vai decidir nada enquanto, por um lado, não houver regulação definitiva na União Europeia e um esquema que ou que sirva de guideline ou que sirva de harmonização à aplicação de impostos na União Europeia. Que vai ser semelhante ao mercado de capitais? Vai. Que vai ter os mesmos processos e as mesmas metodologias? Vai. Se vai ter a mesma taxa? Não sei. Mas é-me irrelevante. É-me completamente irrelevante.
E tinhas a questão das menos-valias também, não é?
Não, as menos-valias em Portugal e nos outros países só podem ser deduzidas por sociedades gestoras de participações sociais.
Pronto, mas estávamos a falar sobre aqueles capitais fazerem grandes investimentos no mercado tradicional, começar a usar cripto para tentar obter menos-valias, não conheço. Lembras?
Sim, as menos-valias é uma coisa que em Portugal qualquer cidadão não pode deduzir. Se tiveste mais-valias pagas, se tiveste menos-valias fizeste. É isto mesmo assim, não há muitas dúvidas em relação ao assunto, mas as sociedades gestoras de participações sociais, as chamadas ESGPS, e creio que outras sociedades também podem deduzir as menos-valias. Aliás, as sociedades coletivas também podem deduzir as menos-valias em algumas situações. Dito de forma mais prática, é, se tiveres lucros, pagas, se tiveres prejuízos, deduzes aquilo que tens a pagar.
Pronto, e outra questão é, unrealized profits, vai ser taxado?
Unrealized, morreu um gajo qualquer num sítio qualquer do universo, mas unrealized profits, obviamente que não.
Não achas? Pois, mas em alguns sítios dá, não é? Como é que é?
Depende, Nelson.
Não.
Não, espera, deixa-me só explicar-te uma coisa. Há países que taxam, inclusive, é sobre o património.
Exatamente.
Ou seja, se tiveres determinado património, eles podem-te aplicar uma taxa se quiserem. Não é?
Tipo, mas uma são taxa coisas diferentes. Como nós temos o adicional ao IMI.
Exato.
Podem, mas isso
podem.
Os países em desvantagem. Eles podem fazer tudo o que quiserem.
Claro.
Podem fazer tudo o que quiserem, mas é o seguinte, eu não acredito que... há uma coisa que eu acredito, as decisões da União Europeia no que concerne ao mercado cripto e blockchain e Web3 são más. Eu tive esta semana a ler a documentação, um dos últimos drafts que se diz ser a aprovação da legislação e da regulamentação europeia para o setor, e ele é... Não é todo mau, mas não é todo mal, mas é mal no global. Ou seja, a orientação da União Europeia para este setor é péssima. É péssima e isso quer dizer que pode fazer atrasar a União Europeia no desenvolvimento deste setor. Transferi-lo para outras potências, como também já aqui dissemos no Hard Fork Café, designadamente para os Estados Unidos e para a China. Já fez isso com outros setores e parece que a União Europeia, ao invés de querer crescer e criar valor nos seus setores e valor acrescentado, não, prefere vendê-los aos outros potências, aos outros aglomerados do país.
Perdemos o comboio das grandes tecnológicas no início do século, não é?
No final dos anos 90, início dos anos deste século.
E parece que temos que perder outra vez, já falámos sobre isso. Sim.
Pronto. Mas houve uma coisa.
Mas isso é a regulação. Deixa-me só concluir, só para não perder o raciocínio. Mas isso é a regulação. Outra coisa é a taxação e a aplicação de impostos. E nisso, é assim, sobre aquilo que é a orientação em termos de regulação da União Europeia, Portugal nem sequer toca nem mexe. Porque esta gente é o seguinte, a conclusão que eu tenho daquilo que foi a minha observação geral do documento, que ainda não terminei, mas a observação geral é que isto é claramente um documento desenhado por NoCoin, mas o projeto não sabe o que está a fazer. Gente que acha que tem uma sensibilidade social brutal, uma sensibilidade política brutal, mas que não percebe minimamente o que é cripto e como é que funcionam as regras básicas do setor. E que quer transformar a cripto naquilo que é os setores tradicionais, os setores fiduciários. Quer pelo menos aproximá-lo a isso, coisa que não dá. Tem que ser o contrário. Tem que ser os outros a aproximar-se a cripto. Para a coisa funcionar, tem que ser os outros a integrar-se em cripto e não a cripto integrar-se nos outros. E isto não é ter uns contra os outros. É assim mesmo. A evolução tecnológica faz com que tu te evoluas à tecnologia e não à tecnologia às pessoas. Ou à tecnologia àquilo que acontecia no passado. E por isso é que se chama evolução tecnológica. Saltamos de um sítio para o outro. Mas uma coisa é a regulação e outra coisa é a taxação. E no caso português, eles nem sequer fazem ideia da regulação, mas estão à espera que a Europa decida sobre aquilo que são as boas práticas e as orientações para aquilo que se deva taxar. Enquanto isso não tiver decidido a nível das instituições europeias, Portugal não vai mexer. Mas diz, João.
O que eu queria dizer, imagina, vou passar para euros, vou contar bancárias, eu acho que é uma coisa. E se querem taxar, eu não quero saber, estou-me a cagar. Porque eu não passo para conta bancária. Mas a questão aqui é esta. Por exemplo, vamos dar o exemplo do Reino Unido. Tu tens uma moeda e trocas outra por uma moeda. Não é? Imagina, tens uma moeda, compraste uma moeda, essa moeda valorizou. Trocaste por outra, existe mais valia já nessa troca. Isso, pá, eu acho que é estúpido a taxação de cripto para cripto. E mais, tipo, se fazes stake, também existe uma taxa sobre os rewards do teu stake. Imagina, é verdade,
mas como é que tu pagas depois?
Foi um gajo com quem eu trabalho aqui em cripto e ele estava a contar que, imagina, faz stake e paga mais valias sobre os rewards de stake, não é? É uma taxa menor que paga.
Tá aqui, seja,
é uma taxa menor. E depois ele vende esses rewards por outra cripto e já tem a taxa de mais valias. Opa, aquilo é ridículo, mano. Tipo, sempre a ser taxado dentro de cripto, não é? Porque depois o que é que ele tem que fazer? Pois, por exemplo, ele tem uma merda, até acho que é na Coinbase, vai que tu pões as tuas wallets e o software que eles têm já faz a contabilidade toda daquilo que fizeste. E é só enviar. Tipo, já contou o stake, atenção sobre o stake, vendeste dentro de cripto. Pá, isso é muito estúpido, mano, tipo. Não é? Tipo, a taxação, se existir, só devia de acontecer quando realmente trocas, quando sai de cripto, não é? Na minha opinião, se existir, isso seja aí.
Vai depender da aprovação e da regulação. Porque a regulação vai, a regulação desde logo vai classificar os ativos, naquilo que nós andamos sempre a falar, que são ativos, são securities, são utilities, vai obrigar ao registro desses ativos, quando são projetos tipicamente centralizados, e estamos a falar, por exemplo, das IDOs, das ICOs, vai obrigar ao registro desses projetos, à identificação deles, à publicação de informação de marketing e prospectos de perspectivas de evolução de mercado, como acontece, por exemplo, nas obrigações, nas ações, e faz todo o sentido que, a haver depois uma decisão sobre o que é que vai ser taxado e como é que vai ser taxado, por exemplo, que sendo um ativo regulado ou registado como regulado, tem uma regra, e caso tu tenhas optado por comprar ativos ou liquidar ativos que não estão regulados, possa existir ali uma penalização, não um imposto, mas uma penalização, ou não ser considerado, por exemplo, o custo, e só é considerado o valor máximo, como acontece em algumas coisas, por exemplo, tu sabes que já hoje acontece, tu não tiveste como justificar o rendimento oferido ou obtido em qualquer negócio, tu pagas o imposto à taxa máxima, acho que funciona assim. Ou, António, se calhar tu consegues confirmar isto. Mas se tu tiveres...
Não sei, confirmar, sim.
Pá, eu tenho ideia que já hoje funciona assim.
Liga, tu, portanto, liga para o banco.
Se apareceres com um X... Os contabilistas sabem isto, certeza. E se souberem um contabilista no chat, por favor, confirma. Se tu tiveres rendimento injustificado, não é rendimento, não são capitais nem oferidos nem obtidos através de operações ilícitas, mas se tiveres o chamado rendimento injustificado, tu és taxado à taxa máxima. Eventualmente, imagina que tu liquidas uma posição de um ativo que não está registado na União Europeia, ao abrigo da legislação e da regulação que vai ser aprovada por diretiva ou por regulamento, seja o que for. Eventualmente, os ganhos gerados a partir daí são taxados à taxa máxima. Percebes? Ou seja, não podes deduzir à mais-valia o custo da operação. Ou não podes contabilizar para a mais-valia o custo da operação de entrada. Não sei. Mas isso, epá, são regras que a meu ver até são positivas. Porque é o seguinte. Isso talvez, eu já hoje sou o primeiro a dizer assim. Pá, se é isso que eles querem, é isso que eles vão ter. Se isso vai fazer ou não crescer o mercado, eu espero que sim. Porque se não for com esse objetivo de fazer crescer o mercado, então não sei porque é que se está a ter esse trabalho todo.
Eu não sei.
Agora, se não for para fazer crescer o mercado e criar novas vagas de adoção, e que estes mercados e que esta tecnologia venha ditar de facto aqui, a chave do futuro, não é? Venha ser mercante para o futuro, não percebo o que é que se está com esse trabalho todo. Porque se é para ir apanhar uma carrada de impostos, isso só acontece no primeiro ano. No segundo ano e no terceiro e nos seguintes já não acontece. Pá, aqui há é um desafio, uma guerra antiga que é também ela libertária, à qual eu não posso ser favorável, que é não gostar de pagar impostos ou não querer pagar impostos. Pá, os impostos têm que ser pagos. Custa o que se custar, goste ou não se goste, os impostos têm que ser pagos. Podemos discutir se eles são bem usados, se temos serviços públicos e boas estradas em consequência desse pagamento de impostos, que é alto, que eu considero que seja alto. Podemos discutir isso. Mas para se viver em sociedade, de forma coletiva, são necessários impostos para financiar as instituições. E a despesa do Estado, e o chamado Estado Social, que toda a gente gosta de ter. Pronto, isso faz parte do estar em sociedade. Podemos discutir se são altos, se são baixos, se são bem aplicados, se são mal aplicados. Pá, mas todos temos que pagar impostos. É assim desde há muitos milhares de anos. Não é de agora. Se queremos acabar com os impostos, pá, fazemos uma revolução, vamos todos para a rua, lançamos bombas atómicas e coisas do género e acabamos com o mundo e construímos uma nova sociedade. É uma possibilidade. Façam.
Eu digo o seguinte, eu percebo essa lógica de não pagar impostos. Isto é, na sociedade que nós estamos não vai acontecer, que vamos sempre, vai haver sempre, e está-se a ver, não é? Como vai, mais certo será haver essa lei, haver essa cobrança de impostos. O que custa, também, não é? Não vou dizer que é só isso, mas também custa é... ao virar as costas, é deixar tudo nas mãos do regulador e ele depois é que vai decidir como é que esses impostos vão ser cobrados. Porque, no final, o que importa é... Eles vão querer cobrar impostos, obviamente, sobre as mais-valias do trading, né? E de grandes volumes.
Sim, mas só podem fazer, custa... só podem fazer se venderes.
Sim, mas o que custa... Pois, o que custa...
Então porquê é que noutros países fazem se não venderes? É isso que eu não percebo. Venderes um cripto para outro cripto?
é os startups, não é? As empresas que possam vir a nascer em Portugal que podem vir a ser prejudicadas por isso. Isso é o que custa. E é isso que deveria ser salvaguardado. Agora, deixar tudo nas mãos do regulador, meu receio é que isso não seja não salvaguardado. É só isso que eu tenho. Porque assim, vai haver regulação e vai haver, vão tentar cobrar esse tipo. E vão aprender e vão chegar à conclusão que não funcionou e vão mudar de estratégia, mas vai haver sempre essa tentativa no ar de cobrar. Eu acho que é isso, porque tem sido sempre assim nas outras, em todas as atividades. E chamam ou não chamam a setores, há algumas referências no setor desta atividade para tentar perceber como é que isto funciona, mas depois levam sempre a sessão. É um bocadinho como aquele parecer que foi pedido à autoridade tributária, eles realmente podem ter feito alguma coisa, mas depois vamos taxar e vamos por aí.
Não fizeram nada. Isso é o que me indigna. É que 6 meses depois a autoridade tributária apresenta umas conclusões que não são conclusões, é um parecer criado no e-mail, 3 ou 4 dias, dizer assim, não, isto, a única forma de tornar isto viável é aplicar as mesmas regras que aplicamos aos mercados de capitais. Ora, isso é a conclusão óbvia. Não é um estudo coisa em cima nenhuma, de tal forma que esse estudo nem sequer está publicado, nem acredito que exista.
É isso que eu tinha perguntado,
Não existe.
ok.
Não existe, mas seguramente que há uma equipa, uma task force na autoridade tributária que foi criada, que tem aí 6 ou 7 pessoas, a ganhar uma média de 3 mil euros de salário por mês, a ocupar recursos e instalações. Pá, e quem paga isto somos nós. Se é para pagar impostos para isto, eu recuso-me.
Não, Por exemplo. Tu andas a pagar impostos para dar BMW do teu programa, tá?
Não, mas sabes, eu até nem me chateio. Nem me chateio que os BMW
coitado,
sejam entregues.
Estás a brincar? Então o governo vai resgatar a TAP, não sei quantas vezes.
Pronto,
e depois
exatamente.
Eles andam a usar o dinheiro para mandar vir cá.
Estás a ver?
Topo de gama.
Estás a ver?
Tipo, pá, what the fuck?
Eu não me chateava que a TAP gastasse dinheiro em BMW ou em aviões ou seja no que for, desde que a TAP fosse rentável. Mas a TAP não é rentável e infelizmente não é com injeção de capital que ela se vai tornar rentável.
Porque provavelmente é muito mal gerida. Estão com problemas financeiros e andam a gastar dinheiro em vão, não é? Quer dizer, é mal gerida e o governo é que vai lá salvá-los e quem é o governo depois é o Estado que paga. Andamos nós a pagar impostos para depois andar a salvar estas empresas que estavas a falar, as empresas de dinheiro delas.
Mas o problema é, uma vez mais, não são os impostos. O problema é o que se fazem com os impostos. E como se gastam os impostos. E isso...
E como sabemos que cripto... não sabem usar os impostos, pronto. O melhor é mesmo cortar o mal pela raiz.
Cripto é o menor dos nossos problemas. Pá, eu, se calhar, aqui vou oferecer chateabilidades de alguém, mas é o seguinte, eu não consigo confiar nas instituições, e designadamente nos governos, naquela cambada de artistas que gravita na Assembleia da República, não consigo mesmo acreditar, não consigo confiar em nenhum deles. E sabes porquê? Mas também não é só eles, não é? É também ao nível internacional e nas instituições europeias. Nós, neste momento, estamos a dirimir uma crise em que é sempre assim, vocês já repararam, apontam-nos sempre o dedo. Perante um cenário de crise, o povo é sempre culpado. O povo é quem tem que resolver o problema. Somos sempre os culpados, é sempre nós que apontam o dedo. Mas estas crises são criadas por eles em primeiro lugar. As crises formam-se nos governos e nos reguladores. São criadas por eles e depois apontam-nos o dedo como culpados e como somos culpados por um lado e somos a solução para o problema por outro. E depois ainda nos contam a história que agora é que vai ser, agora é que vão resolver o problema. Ou seja, isto algum dia tem que acabar, que é aqueles gajos que resolvem os problemas são os mesmos que os criam. Não pode ser assim. Não pode ser assim. É isto que leva à desconfiança. No meu caso, eu desconfio. E acredito que não seja o único. Eu acho que sou assim um bocado maluco, mas não sou tanto. Há de haver mais maluco no mundo. Este ciclo vicioso tem que terminar, que é eles criam o problema e depois prometem às pessoas que agora é que o vão resolver. Não, eles estão constantemente a criar problemas e um desses problemas é precisamente o que estamos a falar, que é o mau uso dos recursos públicos. Mas isto é fé de fé. Agora o Medina, por acaso agora até já é Ministro das Finanças, foi promovido, vai chamar as associações do setor, vão para lá mandar umas postas de pescada e vai fazer emitir uns parceiros, vai chamar a CIP, a CCP, os parceiros sociais e aqueles gajos do costume. Vai haver eventualmente umas comissões parlamentares na Assembleia da República, um projeto de lei, provavelmente vai haver mais do que um, dos partidos de esquerda, dos partidos de direita, e não se vai chegar a conclusão nenhuma definitiva, ou pelo menos não se vai implementar definitivamente, porque enquanto não as instituições europeias não decidirem assim, e disserem assim, e forçarem os Estados-membros a dizer assim, esta é a orientação, ninguém em Portugal vai decidir. Há países, como este que estavas a dizer, João, que aplicam regras mais restritivas e mais agressivas. Ah, mas esses são, por norma, países que têm ou poder de imagem e negociação junto às instituições europeias que Portugal não tem, é o caso, por exemplo, da França, da Itália, da Espanha, da Alemanha, ou estão dispostos a dirimir um problema mais à frente, que é aqueles problemas que são causados pela desigualdade e pelos regimes desiguais, que é amanhã verem-se confrontados com grandes processos judiciais de pessoas que pagaram impostos em demasia e que agora querem a guita de volta. Excelente. E eu não acredito que Portugal, por um lado, queira correr, que era um dos riscos. Por um lado, não tem capacidade de negociação junto às instituições europeias. E por outro, não há de aparecer uma baleia, que a gente não sabe, amanhã, num cenário dizer assim, não, agora quer 23% ou 24% de regresso, porque a orientação diz que a cripto é para ser taxada a 15% e não a 50%. Estás a ver?
Pois, não sei. Eu acho que quem está a fazer essas regras não percebe nada disto. E isso viu-se quando foi para discutir a primeira vez sobre a Mica.
Mas há uma coisa
só faltava que pedir, só faltava pedir alguém para ligar ao vizinho, não é? Para vir ali só porque precisavam de mais um
bolo. Mas há uma coisa que eles sabem. Há uma coisa que eles sabem. É que se criarem um esquema muito agressivo, no primeiro ano até podem ir buscar 100 paus. No segundo não chega sequer para o café.
Sim, isso, claro, eles sabem. Sim.
Pronto. E eles não se vão dar ao trabalho de gastar milhões a produzir uma lei, a ter que formar o pessoal. Pior, a gente já sabe que depois, para monitorizar isto, tens que forçar as exchanges todas a cumprir com as regulamentações. Isso só se consegue ao nível comunitário. Veja-se que é exatamente o que se passa ao nível dos mercados capitais. É ao nível comunitário, ao nível de um acordo, de um consórcio, de um esquema de acordo entre todos os reguladores europeus e os países europeus, que são comunicadas as operações tidas e realizadas em bolsa para todas as autoridades tributárias, para que elas possam depois confrontar com as declarações de rendimentos das empresas e dos cidadãos. Caso contrário, imaginem, vamos partir de pessoas que nascem isolado. Lá vai o Medina falar com a Kraken, dizer assim, ó Kraken, preciso que tu agora passes uma comunicação aqui para os serviços da AT, das transações realizadas pelos cidadãos do KYC em Portugal, que têm um nível português e residência portuguesa. E a Kraken vai responder, o quê? O que é isso? O NIF? Não faço ideia do que é essa merda. Depois tem que ter a mesma conversa que a Coinbase, que a Bitstamp, que a Binance e assim sucessivamente. Ora, isso não faz sentido. Faz sentido é consertar isso ao nível de um consórcio europeu.
Pois, isso é difícil.
Não sei, estaremos cá para ver o que é que estes morcões vão fazer.
Os próximos episódios.
Eu acho que era o que eles estão a querer fazer é com os DeFi. Querem ter os DeFi.
Isso é na Mica.
E querem obrigar a que os promotores das stablecoins algorítmicas se registrem também. Essa é de partir o pouco da rede.
Vamos ver. Vai estar interessante, os próximos meses vão estar interessantes nesse sentido.
Sem dúvida.
Bom, que temos mais. Temos a nossa amiga Kim Kardashian, também outra influencer, que se lixou.
Ah, com o Ethereum Max.
Exatamente. lixou-se porque quando fez campanha pela Ethereum Max não divulgou ou não revelou que tinha recebido um pagamento de 250 mil dólares e agora o SEC aplicou-lhe uma multa de 1,26 milhões de dólares, ou seja, 5 vezes o que ela tinha recebido como pagamento.
E o que é que ela fez?
Nada, partilhar no seu Instagram.
Chilou. Ah, sim, ela fez alguma coisa, não é?
Chilou, sim.
Não chegaram à beira dela, olha, está aqui.
Claro.
Olha, essa é uma parte boa. Essa é uma parte boa da regulação. É que a regulação, se havia coisa boa, podia ter, era obrigar estes projetos, que são meros prospectos de marketing, ultra-agressivo, multinível e Ponzi, na maioria dos casos, a terem que fazer uma comunicação clara e objetiva ao mercado.
Eles nem conseguem ter mão nas empresas pirâmides e pontos que existem fora de cripto.
Calma.
Quanto mais
esta,
em cripto.
Mas esta é a parte boa que a regulação comunica prevê, que é a comunicação. Agora, eu sobre isto só tenho uma coisa a dizer. Pá, que a Kardashian e outros VIPs que nós sabemos andaram para aí a promover e a chilar projetos da tanga, designadamente no segmento dos NFTs, todos nós sabemos. Eu sobre isto só gostava de criticar o seguinte aspecto. Eu não sei se ela vai pagar 1,5 milhões ou 1,2 milhões, que foi condenada, censurada a pagar.
Já pagou.
Epá, não sei se já pagou. Se diz a notícia que já pagou?
Sim.
É porque normalmente estas coisas são passíveis de curso
ela é pagante.
Então ela viu que não tinha
paga hipótese. Primeiro e faz
foi fazer
não, mas este, não, foi fazer estas mais coisas
um
são
vídeo,
passíveis
mais um videozito.
Estas coisas normalmente são passíveis de recurso e enquanto não sair uma decisão final, porque a ideia que eu tenho é que ela foi multada pela tabela máxima. Enquanto não sair uma decisão final, não há ainda uma condenação efetiva. Mas o que é que nós sabemos que aconteceu? De tal forma que isto está a gerar um mal-estar no SECA. Isto está a gerar um mal-estar e há vários relatos de pessoal do topo do SECA, pessoal do topo e meio da tabela, que não gosta da forma de atuar do diretor-geral do SEC, como é que ele se chama? O Bernie, não, Gary Sinclair. Sinclair se chama. Se puderem pesquisar e verificar isto.
Está aqui. Gary Gensler.
Gary Gensler, exatamente. É aqui que nós temos que, se calhar, debater um bocado mais. Esta decisão foi totalmente política. E foi totalmente política por causa da forma como ela foi apresentada. Sai a notícia, sai a decisão, é publicada no site do SEC. Uns minutos depois é colocado um tweet desse gajo com um vídeo a explicar o porquê e porque é que é muito importante e positivo para a sociedade que este tipo de gente seja censurada. E uma hora depois ele está na CNBC a falar disto. Ora, isto foi também Martin, sim, uma jogada Martin. De marketing do SEC. Ora, tinham que arranjar aqui um bode expiatório, agarraram nessa miúda, que eu não faço ideia quem é, mas sei que é uma VIP, e espetaram-lhe um pau em cima.
Já espetaram um pau, já.
Um pau em cima, e pá, mas o objetivo não era censurá-la pelo aquilo que ela fez de mal, não, era colher aqui lucros e lojas políticos. Ora, isso demonstra bem a merda da sociedade em que nós nos estamos a transformar. E é sobre isso que nós devemos estar atentos e opormos de alguma forma. Porque as coisas não podem ser assim. Ou estamos todos a sério e gerimos as coisas e levamos isto a sério, ou então se é um jogo computador ficamos só na primeira parte do Arte Fora Café. Não é? Quem diz nós, diz os outros também.
O dinheiro que é pago à SEC serve para que benefício?
É, a SEC é como se fosse a CMVM. Serve para educar,
para que serve o
mercado,
dinheiro?
Supervisionar o mercado.
Serve aos milhões que eles recebem por ano.
É, tem aí um bom negócio.
O dinheiro é
aqueles, eles parecem aqueles polícias que às vezes vão à caça da multa, não é? Bem, tem estacionar, em vez de dizer que não estaciona, deixa estacionar, depois multam-te, pronto.
Olha, o que aconteceu, o SEC aconteceu, por exemplo, quando foi à altura do Covid. Eu recordo-me, por exemplo, quando foi à altura do Covid, de ter ido, eu ia para o trabalho, um dia normal, e estava uma operação stop, no sentido de Cascais, mas não havia operação stop no, para controlar as pessoas que circulavam, não é? Para as mandar para casa, vocês lembram-se desta conversa, não é? As pessoas chegavam, não tivessem, as pessoas não tinham declaração que era o free pass, não podiam passar, não é? Ou para ir ao trabalho, ou para ir trabalhar, ou para ir para casa. Eram mandadas para pela polícia e mandadas voltar para trás. E havia uma operação stop no sentido de Cascais, com televisão, com a TVI, a SIC, a CMTV, toda a gente estava lá a fazer um grande show-off, lá com o superintendente da PSP, a mostrar as pessoas que estava a mandar parar, mas no sentido de Lisboa, que era o sentido onde eu ia, não havia ninguém. Não havia ninguém a mandar parar. Ora, era só para o filme. Aquilo que estava ali a acontecer não tinha nada a ver com o Covid, tinha nada a ver com proteger as pessoas, com combater o contágio da doença. Não, aquela merda era só para o filme. E o que se passou com a Kardashian é exatamente isso que estou a dizer. É um cenário só para o filme. Isto não visou educar um mercado, não visou passar uma mensagem. Não, foi só uma jogada de marketing e propaganda do século. E isso é que é censurado. Mais até do que, se calhar, mais até não, ao mesmo nível do que o que a Kardashian fez, que foi promover uma pirâmide, ou um Ponzi, ou um shitcoin qualquer.
Pois é. Só
Não
nós é que
sei,
nos
mano.
oferecem 250 mil, pá, para promovermos uma moeda dessas. Chatice.
250 mil, pá. Grande
Já
airdrop.
dá
airdrop aqui. Fora, fora café. Exclusivo, 250 mil de airdrop.
Isso é que é. Puxar aí as views.
Bom,
mas
vamos fechar aqui o capítulo
agora,
da...
Agora essa do SEC recebe o dinheiro e não há nada para não ser utilizado. Foda-se, pô, velho.
Não,
utilizam. É negócio, mano.
É um negócio de supervisão do sistema.
Foda-se.
Sistema...
Eles quando recebem, quando alguém aceita pagar, eles devem abrir a puta da garrafa de vinho que está da reserva há 50 anos para festejar. Foda-se. Jesus Christ. Bela cambada.
Vamos fechar aqui o capítulo da regulação.
Vamos?
Sim.
Vamos para o Mica agora.
Não, o Mica já falámos. Temos que fazer uma sessão mais detalhada sobre
fazer,
o Mica.
Trazer uns convidados e itos também.
Especialistas sobre o Mica, eu acho que sim.
Só para ver, a ver o impacto, etc.
Olha, vocês sabem uma coisa que está contida no Mica que é super interessante, que é de fartar. Opa, eu fartei-me de rir quando li aquilo. Atenção, que está neste último draft, não é? Porque isto não é a proposta final que vai ser apresentada.
Eles retiraram qualquer cena do último draft.
Não, retiraram muitas coisas. Retiraram muitas coisas, acrescentaram outras, mas há uma coisa muito engraçada que é assim. Eles vão querer supervisionar o mercado e a tecnologia, os DLTs, como eles referem, que são as Distributed Ledger Technology, as blockchain, em permanência. E então atribuem à Autoridade Supervisora de Mercados Imobiliários, não é? À CMVM Europeia, um estudo de acompanhamento regular dos diferentes mecanismos de consenso, por exemplo, proof of stake, proof of work, proof of isto, ou proof of aquilo. Pá, que é uma matéria ultra técnica, não é? Avaliar isto é uma matéria de ultra técnica, é extremamente complexo e, acima de tudo, muito técnico, da área das engenharias e das informáticas, que é precisamente uma competência que esta autoridade não tem. Já repararam? Podiam, por exemplo, recorrer ou pedir a uma entidade europeia da área das TI, da área do software ou das tecnologias, ou criar um consórcio de universidades para tratar do assunto, apresentar estudos de acompanhamento regular sobre os diferentes modelos de consenso. Não, vão pedir a uma entidade que não sabe minimamente do que é que está a falar e conferem-lhe poderes e atribuições exclusivas para isso. Pá, isto começa por ser tipo uma palhaçada. É uma coisa que eu li, que estava contida nesse documento, pá, que me fez fartar de rir, pôr a cadeira a rir, que é como pedir a um agricultor para começar a fazer vacinas para o Covid. Pá, e o gajo vai dizer assim, está bem, eu vou plantar aqui umas couves, pode ser que esta merda funcione.
Umas plantas de cannabis.
Por exemplo.
Está bem.
Mas vá, vamos ao próximo tema.
É isso. Não, só para fechar então aqui a questão da regulação, outra notícia desta semana. Os reguladores então da União Europeia proíbem pagamentos internacionais de contas russas de criptomoedas.
Sim. É uma resposta àquilo que a Rússia criou, que é a possibilidade de qualquer transação de bens ou serviços poder ser paga em criptomoedas.
Exatamente. Ora, é uma reação a essa...
Sim. É, porque é o seguinte, isso significa que a economia russa, designadamente as importações, mas também as exportações, pode funcionar por essa via e as liquidações acontecerem no espaço europeu. As liquidações para fiat. E se o objetivo é bloquear a Rússia ao nível dos pagamentos, recebimentos e pagamentos, eles tinham que agir dessa forma. E foi o que fizeram. Se vai ter sentido e efeito prático é outra conversa. Mas... Entende-se.
Sentido tem. Agora, efeito prático, como dizes, falta saber. Falta saber. Mas pronto, isto é tipo um jogo de três, não é? Isto é estratégia pura e dura.
São as criptomoedas no palco da guerra. É. A mim, pessoalmente, deixa-me um bocadinho triste. Mas já vem desde há muito tempo. A Ucrânia, quando lançou... Claro. Foi a primeira com as parcerias com as exchanges, inclusive a Binance, a criar aquele esquema de donativos das criptomoedas, de associar as criptomoedas e o mercado de cripto em geral à economia da guerra. A mim deixa-me triste pessoalmente porque não gosto, mas eu só tenho que aceitar, não é? Eu não mando, isto é coletivo, é comunitário, eu não mando, mas é também as cripto estão envolvidas no palco do conflito. Pena, mas é o que é.
É isso. Ok, e passamos então para outro tema que esta semana também chamou bastante a atenção, que foi um exploit na Binance Smart Chain, que provocou aí um furo de 100 milhões, estimado.
Que segundo a nossa imprensa foi um hack à exchange da Binance.
Exchange,
sim. Há duas versões. Foi.
Então,
o 100 milhões é 500 milhões. São 500 milhões.
Eram 500 milhões, aliás, 570 milhões que foram mintados à custa desse exploit. Mas desses 570, só 100 é que foram efetivamente, digamos, sacados da rede e já está na posse do hacker. O resto fizeram pause à blockchain, conseguiram então impedir que...
E censuraram as carteiras, não é?
Exatamente, bloquearam as carteiras e conseguiram que o estrago... conseguiram evitar que o estrago fosse maior.
Uhum.
Yeah. Mas pronto, aí digamos, a imprensa efetivamente não conseguiu transmitir como deveria este caso. Foi como o Chagas disse, diziam que foi a Binance que foi hackeada, não foi a Binance, foi a Binance Smart Chain.
Foi o ecossistema da Binance. Isto é um smart contract da Binance que só dá permissão e acesso exclusivo à Binance. E a determinada, e pela primeira vez na vida ele tornou-se permissionless. Ou pelo menos a primeira vez na vida que se saiba, ele tornou-se descentralizado e não deu permissões exclusivas à Binance para poder ser usado, porque é uma bridge, um hub, que serve basicamente para inundar BNB no mercado na BSC, que vem, por exemplo, da Binance ou da rede Ethereum, não é? E Mintras BNBs.
Neste
mas
caso era...
é um contrato.
Não, a Bridge. Era... A Bridge da Binance Smart Chain entre a VIP2 e a VIP2.
Exato, as duas chains. A nativa.
A Binance Chain e a Binance Smart Chain.
Exato.
Mas é o ecossistema da Binance.
A Chain,
e é um,
sim,
e é um serviço que. E é um serviço centralizado que só a Binance é que podia usar. Ah? Invocar. Só as keys da Binance é que podem ser usadas ali. Ou qualquer utilizador da Beacon Chain pode usar aquela bridge.
Eu acho que sim.
Sim, sim.
Aquela bridge
é um serviço centralizado.
Só que em vez de ser uma bridge, que outra qualquer que tu. Externa, não. É uma bridge feita pela própria Binance.
Yeah. Se tornou...
E aqui, o que aconteceu, eu não sei muito bem o detalhe, mas o que eu entendi que foi que usaram a assinatura de uma transação
passada,
né, passada e conseguiram então fazer esse exploit e fazer um mint de 2 milhões, não eram?
2 milhões de BNB.
2 milhões de BNB.
Ah, é BNB, ok. É BNB.
BNB, sim. Exato, 2 milhões de BNB.
Não é bem usar uma assinatura de uma transação antiga.
Foi de um ATS próprio também.
Aquilo é uma árvore de assinaturas. Similar. Uma Merkle Tree. Em que aquilo... Este é um eterno problema da criptografia. Que é aquele desafio de que tu obtens sempre valores diferentes. Por exemplo, assinas um A maiúsculo ou um A minúsculo, obtens sempre um valor diferente. Nem sempre é assim. Às vezes consegues criar colisões de hashes. E independentemente da tecnologia da encriptação usada, às vezes é possível criar colisões de hashes. No caso de uma Merkle Tree, isso pode ser ainda mais grave.
Mas a probabilidade disso acontecer é ínfima. Isso é o que eu estou a pensar.
Uma Merkle Tree é basicamente uma junção, uma concomitação de várias assinaturas resultantes de diferentes processos de computação que no final têm que ser validadas e verificadas como corretas do ponto de vista criptográfico. E o que ele conseguiu fazer foi ultrapassar essa cadeia de verificação da Merkle Tree invocando funções específicas em que introduziu dois parâmetros que eram estáticos. Conseguiu encontrar ali o ponto exato para executar aquelas duas transações com esses dois parâmetros de forma estática. E aquilo, do ponto de vista da validação da assinatura definitiva da Merkle Tree, dava verificado, ok, passava bem. Ora, como passa bem, a EVM computa. E uma vez computada essa função, que é o smart contract em si, e dando resultado certo, ele passa para a blockchain, porque depois assinas a transação definitivamente e a blockchain o que faz é verificar se a assinatura da transação está correta. Porque se ela foi computada de forma correta e foi correta, ou melhor, se ela foi bem computada do ponto do lado da EVM, a blockchain processa. Porque a única coisa que a blockchain faz é verificar se a assinatura da transação está correta. O resto confia na EVM. E foi isto que se passou. Pronto, ele conseguiu encontrar um bug na Merkle, na função do Merkle Tree do contrato.
Okay.
Há alguns tweets na net que explicam bem isto. Olha, vocês recomendam, por exemplo, o site do REC, o REC News, se alguém conhece, partilhem aí, tem lá uma explicação bastante detalhada e com muitos detalhes técnicos daquilo que aconteceu. Mas basicamente ele conseguiu encontrar a agulha no palheiro. De forma muito... muito simples é isto, ele conseguiu encontrar a agulha no palheiro. Que é a probabilidade disto acontecer é baixa, mas ele conseguiu. E conseguindo, fácil.
Okay. Então é um bug.
E pronto.
Não é, Nelson? Então é um bug?
Pá,
ele conseguiu encontrar.
É, porque ele, por exemplo, o facto de ele usar um Block 8 antigo
para simular.
É o que lhe permite, é um dos parâmetros que lhe permite obter depois, é um dos parâmetros que lhe permite depois enganar a Merkel Tree.
Ok.
Esse valor tinha que ser mesmo estático, fixo. Porque o que ele faz é, ele mete lá esse bloco, mas depois quando esse valor é adicionado a Merkel Tree, o que lá vai não é o número do bloco, é o hash do bloco. Eu acho que...
Pai, eu não sei tanto de criptografia, provavelmente, como tu, mas eu acho que isso, a probabilidade disso acontecer deve ser muito baixa. De ele conseguir isso, não, por sorte... Mas pronto, estou a falar sem saber.
Não foi por sorte. Isto foi... Ele deve ter olhado para isto, testado esta hipótese, olhado para o código várias vezes, colocado, eventualmente, ele deve ter colocado uma máquina a fazer sniffing de vários casos, de vários cenários hipotéticos em que isto funcionasse e conseguiu encontrar um resultado válido. Quase como fazer mining. Eu consegui encontrar o hash certo.
Sim. Talvez. Brute force.
Não, mete ali uma máquina a computar diferentes cenários e vários hashes e até que há um que diz assim, ok. Este é ok. Podes testar este cenário e vai funcionar. E testou e funcionou. Este é o problema do Turing completo e das EVMs. É que tudo aquilo que tu consigas computar, por mais javar que seja, por maior que seja a cagada da função que tu estás a executar, ou por mais prejuízo que ela possa causar, desde que o resultado da computação seja verdadeiro, está feito. Está feito, só tens que incorporar isso, construir uma transação com esses dados, assinar a transação e mandá-la para a blockchain. E o que a blockchain vai fazer, olha, esta transação está corretamente assinada, a computação tem resultado verdadeiro, siga.
Uhum. Ah, é isso. Ok.
Estava aqui o Sérgio com o chat a perguntar. Já coloquei no chat.
Ok.
Ah, o quê? O link do Rec News?
Sim.
Lá tens uma explicação detalhada que teve o apoio e a colaboração de várias pessoas que ao longo destes dias comentaram sobre o ataque no Twitter e noutras fontes, noutros sítios também, e vai buscar um bocadinho a todo lado. Agora, o que é que se vai fazer a partir daqui? Isso é, talvez seja interessante discutir, que é.
Pois, era isso que eu ia perguntar. O que é que vocês acharam das medidas que foram tomadas, não é?
Não surpreenderam.
Não.
Nenhuma das que foram tomadas nos surpreendeu. 100 milhões já saíram para outras redes.
Uhum.
Neste momento não é fácil ocultar esse capital, os tornados é o que é.
Não, isso vai ser. Isso é o valor que. Isso é o que vai ser pago. Eles apresentarem algumas futuras soluções, até para próximos hacks. Por exemplo, poder usar parte do autoburn para pagar nestes casos. Poder vai começar a haver a implementação de um sistema de opinião de comunidade, ou seja, de votação, para toda a gente poder participar e dar a opinião. Mas provavelmente a propostas, não é? Ou a soluções, ou a propostas pela governança, pelo consenso da Binance Smart Chain. O que é bom, estas coisas também trazem coisas boas.
Não, mas final, em relação aos BNBs que estão retidos nas carteiras.
Pronto, isso também vai ser. Isso vai ser tudo ouvido pela comunidade através de votações na on-chain. Eles estão a implementar, ou até já a implementar, não sei. Que é em relação freeze ou não freeze. Ou seja, quem vai decidir basicamente vai ser a comunidade. Claro que vai ser freeze,
já,
né?
Tipo... Mas neste novo arranque da rede já foi freeze.
Sim, já foi, mas vai ser. Mas pronto, mas a comunidade pode também opinar sobre, sobre isso. Basicamente vão começar a dar mais voz aos Judas. Porque,
por exemplo, a questão de
porque o que acontecia,
negociar com o Hefer, a devolução dos fundos, não está a ser colocada em causa?
Não.
Que se saiba, não.
O que eles colocaram em causa, o que eles falaram foi ter um X valor, não é, de Van Gunter, correto? Ou também ter caça hackers, estás a ver? Tipo, dar 10% do valor a quem tivesse tipo um caçador de prémios, estás a ver? Atrás desses gays. Pronto, também dar um valor a essas pessoas, dar o valor de Van Gunter. Tipo, isso são as coisas que a comunidade vai poder votar nas primeiras votações que existirem da Binance. Tens aí, ó Paulo, podes ver, podes abrir no Twitter da BNB Chain. Tens lá um medium article.
Mas
nem
então,
é medium article,
então é
da Binance Smart Chain.
Mas o que tu estás a dizer é assim, agora vai-se colocar à consideração da comunidade o que fazer. Mas até então, mesmo que isso agora se prolongue no tempo, até haver uma decisão definitiva, existe um supply acrescido BNB no mercado que, não obstante estar preso, existe. E foi criado.
Pronto, sei. Tens que ler o documento. Tens que ler ali o documento. Eu só li o documento de forma repentina. E apanhei isto que eu estou a dizer.
Não. É porque, atenção, estamos a falar de supply que não existe no lado da Beacon Chain.
Isso é cagativo. Tipo, imagina, se tu fizeres freeze, se tu tens os fundos freeze, é fundos que nunca mais vão ser mexidos na vida, tipo, é como se estivessem fora do mercado. É merda.
É, eu acho que isto vai ficar já por aqui, não vai haver mais,
é claro,
mais nada.
É a mesma cagada, tipo, a freeze é como um burn, é como fora para sempre. Ou seja, tipo,
não,
os
não
próximos.
É.
Os
não
próximos
é.
Oh, foda-se, não é? Isso é uma mania de jogar com as palavras. É, o objetivo é uma merda, afinal, não há, é freeze.
Se, opa, mas um burn,
imagina,
tu não vais lá
imagina
buscar.
Cá, imagina. Ai, o freeze também não. E o freeze também não.
Não, o freeze amanhã pode levar um unban.
Um é congelado e o outro é burn. Fazem freeze forever. Tipo.
Não, mas não sabes, olha, assim como
um burn,
assim como
um burn. O que é que tu achas que é um burn, Nelson? Um burn também
burn
é um endereço.
Um burn é antigo, sim, mas dá para um endereço
então,
que não existe.
Caralho.
Não existe.
Então, ali,
não, existe.
Pronto, não existe.
É diferente.
Existe.
É diferente.
Há quem manda para endereço sem
querer,
queijo. Há quem manda endereço para endereço sem queijo. Manda para um endereço que não existia, agora existe, mas ninguém manda naquela merda.
Não estás a querer escutar. Assim como deste ban agora à carteira, também podes dar unban amanhã.
Não, se calhar não.
Não, a função existe.
Pois, cara, isso tinha que estar todos de acordo. Tinham que estar todos de acordo.
Exato.
É.
Pois, mas assim como o contrato foi atacado e houve um exploit agora, pode haver um exploit amanhã no sentido da unban.
Também,
não é?
também podem arranjar uma forma de ir buscar as moedas de ban num dia.
Ah, isso é que não dá.
Pois, não sei.
Porque não tendo o controle daqui,
então,
não dá.
Então, não sei. Olha, podem inventar uma forma. Também não dava
EVMs
para mintar.
Não dá.
Também não dava para mintar. E olha. E deu.
Pois, porque uma coisa é os fundos estarem na posse de um contrato. Outra coisa é estarem na posse de uma carteira.
Sei.
Ah,
eles provavelmente vão apresentar a solução detalhada para esta merda toda. Mas freeze está fora de circulação. E aliás, isso
vai. Não, isso não há dúvidas. Não há dúvidas. Não. Só que. Pá,
não, foi aí,
não é uma solução. Não é uma solução.
Então o que é que queres fazer?
Bonita.
Ah, pronto, pode não ser.
A solução não é uma solução bonita e não é uma solução clean. Não.
Sim, pode não ser clean, pode ser bonito, mas é igual às outras. O golo é o mesmo.
E eu não consigo vê-la como tendo o mesmo efeito prático. Não consigo, porque acho que ela inevitavelmente gera desconfiança. Desconfiança que é aquilo que a Binance mais precisa, é confiança.
É.
Gera desconfiança. Não é bom. Eu, se fosse a Binance, tentava negociar com o Hacker a resolução desses fundos para dar burn então neles e devolvia. Opa, obviamente ficava com uma contrapartida, como acontece aí em outros exploits, ficas com 10, 20% disso e devolves o resto.
E tem, em alguns casos. Tens estas soluções apresentadas lá. No...
E em alguns casos isso tem corrido bem, não é? Porque o objetivo é dar burn desse dinheiro, desses tokens BNB a mais. Isso era a solução ideal.
É igual, aquela carteira vai ficar burn por sempre. Fica freeze, só mudas a palavra.
Eu não vejo porque
não é assim, eles existem. Está queimado. Tipo.
Eu não vejo assim porque vejo os tokens continuam a existir.
Então, porque adianta continuar a existir
agora, amanhã podem estar dentro de freeze.
Se o gajo não pode enviar, o que é que queres fazer? Não posso fazer nada, se tiver freeze não posso fazer nada.
É o que eu acabei de dizer, até amanhã alguém se enganar ou haver um ataque essa carteira ficar desbloqueada por alguma razão.
Se tiver outra vez um ataque, fazem freeze outra vez.
Pois, mas entretanto vão lá mais 100 milhões, não é? Entre o fazer e o não fazer, se calhar vão mais 100 milhões ou mais 200 milhões, ou o gajo que agora já tem a coisa planeada e vai tudo.
Se tem capital para fazer, então não foi, o que foi roubado não foi um quarto do que costumam queimar. Não foi assim tanto.
É isso. Estava aqui a ver o artigo, João. Efetivamente. Portanto, eles fizeram o freeze dos fundos, não é? Para estancar a ferida, não é? E agora vão então ativar um módulo de votação na Beacon Chain para então votarem o que fazer com os fundos, fazer freeze ou não, ou manter o freeze ou não, usar. Estão a estudar usar a função de auto-burn para, digamos, substituir ou cobrir a perda dos 100 milhões. Vão criar um programa de white hat para bugs futuros que forem encontrados. 1 milhão por cada bug significativo que for encontrado. Portanto, white hats aí no chat tem 1 milhão por cada bug encontrado na. Não sei se é na BNB Beacon Chain ou também serve para a Smart Chain. E um bunting para quem apanhar os hackers ou ajudar
a identificar os caçadores.
Exato, até 10% dos fundos que forem recuperados.
Porque compara uma coisa.
Eu acho muito então, bem. Na prática, ele está a dizer: denuncia-te a ti próprio, autodenuncia-te e ficas com 10%.
E recebe 10%. Não
interessa. Eu acho muito bem que ele pergunte, ou seja, que põe em votação se a comunidade quer que as coins sejam freeze ou não. Porque há gente que é contra. Frisarem a pessoa, a wallet, porque o problema aqui não foi da pessoa, a pessoa foi inteligente o suficiente para encontrar um exploit na rede. Correto? O problema está no lado da Binance.
Yeah. É?
O problema é do lado da Binance. Agora, se o gajo devia ter os fundos frisos, não sei. Se isto é considerado crime, se não é considerado crime. Mas eu acho muito bem que pergunte à comunidade se querem freeze ou não. E acho que a comunidade, claro, quem levou por tabela vai dizer que sim, não é? E se calhar vai ter gente a dizer que não. Também. Sim. É a piada essa. É as pessoas poderem votar livremente.
É isso.
Mas pronto, olha, ao menos vão evoluir neste sentido, as pessoas poderem ter alguma voz na rede, que é aquilo que o Nelson até defende bastante, que é as pessoas poderem poderem botar on-chain, não é? Em vez de reuniões, faz programa de Rádio Eterno, não é?
Yeah.
Acho bem. E também falou também, que, também fala aí que também querem bom gradualmente aumentar os números de nós, não é? Hoje em dia estão com 26. Estão que têm 40, não é? 26 estão ativos. E pronto. E é isso. Pá, mas sabes o que é que eu acho piada? Tipo, eu acho que já existe uma... As pessoas falam de CZ, mas sei lá, já existe uma confiança tão grande, sei lá, nos serviços que normalmente o CZ presta, tipo, sei lá, através da Exchange, isso, né? É que o preço do token nem caiu sequer, tipo... tipo, aqui,
é verdade,
tipo, tipo, e quer dizer, e aquilo já estava a acontecer mais ou menos uma hora e tal, e nem estava, ainda não havia um tweet oficial sequer, e nem foi por parte dele com o tweet oficial sequer, e por isso manteve-se ali como uma pedra, incrível. Se esta merda fosse no Trashain, cá filha da puta, mano.
Solana tia. Era pela manhã.
Não é? Quer dizer, Solana para. Nem precisa de consenso para
era parar. Era quinta-feira.
Ela para sozinha. é tão inteligente a Shane que ela até para sozinha.
É isso. Ok. E acho que é só.
Sim, vamos fechar o Tasco ou mais alguma?
Não, temos notícia. Aqui mais algumas, mas já não... Acho que o não são assim nada relevantes. É, acho que por hoje é suficiente. Já vamos com quase 3 horas de live também para não amassar o pessoal. E para a semana a mais.
Que era só, mano.
Já passa um bocadinho.
Estou a tripar contigo. Está bem, malta. Vamos então embora.
É isso.
Para o pessoal descansar mais cedo hoje. Outra vez chegamos aqui até as 2 da manhã.
Pois foi.
É para compensar. É para compensar.
E mas
já temos aí também novidades aqui.
Nas próximas semanas, provavelmente, vamos ter convidados também. Portanto, não percam os próximos episódios. Não se esqueçam de colocar like aqui nesta live, para chegar a mais
gente. Sim, ainda há tempo para colocarem likes.
Sim, exatamente, quem não colocou.
Ainda está aberto.
E obrigado a todos que assistiram. Ok, pessoal?
E aos que irão assistir à nossa live já em diferido. Já não será em um formato live. Esses também. Nós sabemos
também é bom. Também é bom.
Vá,
enquanto estão a tomar o cafezinho, estão a ver o Hard for Café.
Não, agora estão a tomar a meia de leite.
Agora é meia de leite.
É que são mais só. É só leite.
Estás a pensar outra coisa.
Agora estão. Não, agora estão a tirar meias de leite. Estão a dar meias de leite. Estão a dar meias de leite.
Ai, que caralho. Então vá. Pessoal,
já sabem, respeitam o Everett.
Já tocou o Vitinho.
Não usem stop loss.
Stop loss. Não, usem stop loss, sim.
Eu adoro a cena de se meter no Everett. Quem é que começou com essa brincadeira? Foi o Nelson, não foi?
Já não sei. Já
acho que foi o Nelson.
Acho
que foi assim.
E
eu se drogas
e não se metam nas drogas.
Tchau, malta.
Então vá.
Um
abraço.
Boa semana
a todos.
Fiquem
bem.
Tchau. Portem-se bem. Deus, tchau.